E de volta com a nossa programação nesta quinta-feira pelo Notícias Agrícolas. O nosso assunto agora continua sendo o plantio 2018-19 de soja no Brasil. E a gente vai falar também sobre a questão da colheita nos Estados Unidos, onde a situação climática preocupa um pouquinho. O excesso de chuvas tem atrasado os trabalhos de campo por lá, tem diminuído pelo menos o ritmo dos trabalhos de campo. E para a gente tratar desses dois assuntos, a gente conversa agora com o Matheus Pereira, analista de mercado da Ag Resource Mercosul, que já fala conosco direto de Goiânia, no estado de Goiás. Matheus, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. É sempre um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, nossa inteligência em mercado contigo.
O prazer é nosso. Matheus, vamos começar falando sobre o plantio 2018-19. Parece que a gente começou bem, essa nova temporada, e nos estados que começam tradicionalmente a plantar antes, as condições de clima foram e têm sido bastante favoráveis, né?
Exatamente, cara. Principalmente as regiões do sul, do centro-oeste, o sul do Brasil têm desempenhado um papel muito fundamental nessa alavancagem inicial do plantio da safra verão no Brasil 18-19. Realmente a gente tem um ritmo recorde de plantio jamais alcançado os atuais patamares. A gente tem aí estimado já 13,2% já plantado de soja no Brasil até essa semana. O que é muito acima do ano passado, é quase o dobro do ano passado, Carla. E também é equiparada a 2016, só que ainda assim tivemos uma alavancagem de plantio de ritmo semanal de plantio para a atual semana muito acima de qualquer outro nível já atingido anteriormente.
O que que motiva esse avanço, esse ritmo recorde, Matheus?
Olha só, primeiramente foram as chuvas que se adiantaram um pouco mais, elas não só adiantaram como se permanecem. Havia expectativas de que essas chuvas lá na segunda metade de setembro elas seriam passageiras, só que não foi o que aconteceu. Elas vieram sim, regaram os solos, deram o pontapé inicial para o plantio da safra em algumas regiões que já eram permitidas devido ao vazio sanitário. Depois dessas chuvas, muitos acreditavam que talvez haveria um cessamento dessas precipitações. Não foi o que aconteceu. As chuvas continuaram, continuam até hoje. A gente tem perspectivas, projeções climáticas aí para os próximos 5 a 10 dias. Eu diria toda essa primeira quinzena do mês de outubro, as projeções continuam extremamente favoráveis para toda a região centro-oeste brasileira, em exceção centro-norte de Goiás, mas englobando todo o Mato Grosso, englobando todo o Mato Grosso do Sul, Sudoeste e Sul de Goiás, são projeções extremamente favoráveis, chuvas regulares, chuvas significantes que vão continuar mantendo os níveis de umidade do solo em patamares adequados, tanto para o plantio quanto para a germinação, Carla.
Tá, Matheus, você mandou um gráfico para a gente mostrando essa evolução. Vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar na tela. De fato, a gente tem comparações aí. Essa linha roxa, né, com a setinha é o início da nossa safra 2018, a vermelha 2017, a verde 2016 e a tracejada cinza é a média dos últimos 5 anos. E de fato, essa linha desse ano está acima de todas as outras, né, Matheus?
Exatamente. Realmente a gente começou com um plantio extremamente excepcional. Principalmente como eu posso dizer, as
O
grandes
destaque.
rédeas, o grande destaque, muito bem falado, o grande destaque desse ritmo tão forte de plantio tem sido não só o Mato Grosso, como é o principal produtor de soja hoje no país, mas também o estado do Paraná, que receberam chuvas muito mais antecipadas do que o Centro-Oeste. As chuvas na região sul brasileira chegaram até antes da segunda quinzena de setembro. Já no final de agosto, já começo de setembro, já haviam-se chuvas bem expressivas para aquela região. E hoje, nessa atual semana, a gente já estima que o estado do Paraná já tem 42% da soja já plantada até o atual momento. Os 42%, se a gente se equiparar ao ano passado, mesmo período, para a mesma região, o Paraná só tinha apenas 23%. A gente está falando de quase que uma área dobrada para o mesmo período, devido a essas chuvas um pouco mais antecipadas para a região sul e centro-oeste brasileira.
Matheus, a gente tem a informação também de quanto o Mato Grosso já tem de área plantada até esse momento?
Sim, exato. Assim, a gente tem até agora, atual momento, 13,5% da área já plantada no Mato Grosso. Eu posso citar todas que a gente tem, cara, se
Por
não houver
favor,
problema.
nenhum
Eu só
problema.
tenho que ficar lendo elas aqui.
Claro.
Olha, Mato Grosso, até o presente momento, a gente tem 3,5%. Comparado ao ano passado, no mesmo período, a gente tinha 6,3%. Mato Grosso do Sul, até o presente momento, 12,3% já plantado da soja verão, contra o ano passado, 7,5%.
Tá.
Goiás, 3,1%. Também é um fator bem que deve ser prestado atenção, porque o vazio sanitário em Goiás ele é bem mais tardio do que as demais regiões. E a
Terminou
gente já.
no último domingo, né, Matheus? Dia 30.
Exatamente. E os produtores já ansiosos para esse plantio, já só esperando mesmo o vazio sanitário ser validado para começar os trabalhos no campo. Já começa um pouco antes, porque o vazio sanitário prevê que precisa de soja germinada, não soja debaixo da terra.
Sim.
Então já havia 3,1% em Goiás para a atual semana, contra 0,1% em 2017, seguindo em frente. Santa Catarina também curioso, 3,1% atual, contra 1,6% em 2017. A gente
Caramba.
tem. Exato, é bem.
3,1 ou 13,1?
13,1, cara, para a atual
13,1,
semana,
caramba, tá.
exatamente, contra 1,6% em 2017. É realmente excepcional. A região sul
Exatamente.
recebeu muita chuva, continua recebendo. Até esse excesso hídrico que tem que ser observado agora tem causado alguns problemas pontuais nos atrasos do plantio, tem reduzido esse ritmo por conta que os solos estão bastante encharcados agora no tal momento. Minas Gerais também curioso, a gente tem 4,2% no tal momento. Infelizmente, no mesmo período do ano passado, em Minas Gerais, a gente não tinha dados, mas é
Tá.
realmente abaixo dos 1%. Rio Grande do Sul, 3,2% atual, contra 0,2% em 2017.
Caramba.
Exato. Paraná, como já dito, 42 agora, contra 23 o ano passado. A gente tem São Paulo agora em 16,3% já plantado, já semeado, contra 3,6% o ano passado.
Caramba.
E a Bahia também surpreendendo, já tem alguns processos de trabalho de plantio por lá. A gente está estimando que 0,2% já foi semeado contra nenhum dado em 2017. Então, realmente, não há dúvida alguma que os trabalhos de campo agora, já nesse começo de plantio, no começo dessa safra verão 18-19, realmente está muito mais avançado do que qualquer histórica e comparado a 2017 também.
Você me trouxe a cidade de 13,2% Brasil. O ano passado era quanto, Matheus?
Olha, ano passado a gente tinha 6,2% para
Metade.
nível nacional. Metade, exatamente.
Tá. Matheus, o que que isso significa? A gente, até esse momento, a gente não tem nenhuma ameaça ao potencial produtivo dessa nova safra. Temos, portanto, perspectivas de uma grande safra vinda do Brasil esse ano?
Exatamente, Carla. Nenhum tipo de ameaça climática tem sido gerado para o Brasil. A gente já vê alguns entusiastas do mercado já dizendo do que o La Nina está sendo confirmado para novembro. Ou, La Nina, perdão, o El
O El Niño.
Niño tem sido confirmado para a América do Sul em novembro. Só que a gente sempre tem que lembrar que há um fator que não é simplesmente confirmar a formação do El Niño, que o El Niño de fato traga algum efeito negativo ou positivo para a América do Sul. Primeiramente, El Niño não há correlação com efeito negativo para a safra brasileira. Segundo ponto, o El Niño precisa de pelo menos 3 meses consecutivos daquele aquecimento daquela região do Pacífico Equatorial para não ser só formado, mas para trazer algum efeito. Então, se em novembro ele começa a ser formado, a gente pode ter algum efeito para a safra América do Sul apenas em janeiro. Só que significantemente, usando o histórico de todos os anos que a gente já teve El Niño para a América do Sul, a gente já fez esse estudo de correlação e não há nenhum efeito significante prejudicial para a safra na América do Sul em anos de El Niño.
Tá. Então, nesse momento, tudo caminha muito bem. Matheus, a gente teve algum outro fator que motiva também esse avanço tão significativo do plantio, como a renovação da frota de máquinas ou um investimento maior do produtor em variedades mais precoces? O produtor apostou também, além do clima, ele apostou em alguns outros fatores para trazer esse resultado que a gente está vendo agora?
Com toda certeza, cara. Sempre que a gente vem de um ano consecutivo, de uma safra boa, uma safra lucrativa, como foi a safra 17-18, a gente sempre vai ver investimentos no próprio campo, a gente vai sempre ver investimentos em novas tecnologias, em novos maquinários, e sim, não há dúvida alguma. Só a gente vê os números dessas feiras agrícolas em Ribeirão Preto, em Anápolis, em Goiás, a gente vê que o volume de compras, o volume de renovação de frota foi muito acentuado esse ano. Eu não tenho esse dado de cabeça agora, eu posso
Claro.
talvez liberar para vocês depois. Só que sim, a gente tem um investimento muito acentuado em novas tecnologias nesse ano, o que fomenta esse aquecimento do ritmo de plantio no Brasil.
Matheus, você sentiu um aumento do custo de produção, generalizado no Brasil esse ano?
Com toda certeza, Carla, a gente teve um dólar em apreciação frente ao real, a gente teve valores de fertilizantes em ascensão nesses últimos meses, principalmente agora nesses meses mais próximos ao período de plantio. Infelizmente, o produtor que não se preparou antecipadamente para fazer essas compras, para fazer as trocas, agora está tendo alguns problemas de elevação de custo de produção extremamente acentuados. Infelizmente, agora não há nenhum tipo de novo recurso que a gente pode trabalhar para amenizar essas compras, porque o produtor realmente precisa do fertilizante no campo para poder produzir.
Sim.
Então, infelizmente, está com a mão atadas. Não só o aumento do dólar, também vale lembrar que também o tabelamento mínimo do frete exonerou bastante poder de barganha dos produtos a serem levados para o interior do Brasil. Então, os fretes se tornou mais caro. Consecutivamente, o produto se torna mais caro.
Matheus, se a gente tem um plantio tão avançado esse ano, na outra ponta a gente tem a comercialização que caminha no mesmo ritmo ou não?
A comercialização não tanto, Carla. Ainda o produtor rural, ele fica com sempre a mentalidade de que já foram observados preços melhores e agora querem esperar aqueles patamares já atingidos.
Sim.
O produtor, não só pela a falta de intenção de adicionar uma nova venda, mas também pela falta de mercado comprador. O que eu quero dizer? A comercialização futura, ela tem sido travada principalmente também pelo tabelamento mínimo do frete. Essa questão de frete no Brasil, ela tem se tornado uma questão bastante delicada a nível nacional do Brasil. Muitas das trades compradoras que geram contratos para a trava futura 2019, infelizmente, não têm adicionado nenhum tipo de oferta, uma vez que ainda é incerto esse cenário do tabelamento mínimo do frete, que trazem taxas de potenciais de elevação, uma vez que é coligada ao preço do combustível. Então, infelizmente, é difícil para trading se estabelecer, definir uma estratégia 2019, o que acaba não colocando nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de ou não, mas ofertas reduzidas de compra 2019,
Tá.
apenas quando há extrema necessidade daquela compra.
Certo. E Matheus, como que essas informações todas estão repercutindo no mercado internacional?
Olha, internacionalmente a gente tem um fator que tem contribuído bastante para a focalização da especulação sobre o fator a guerra comercial. Querendo ou não, se a gente tivesse um outro ano, um ano onde a gente não teria todo esse atrito comercial de Trump com o líder chinês Xi Jinping, se a gente não tivesse esse cenário corrente hoje em dia, a gente poderia ver uma crise bastante acentuada no, que, na, na, no setor sojicultor brasileiro, decorrente do tabelamento com o mínimo do frete. Felizmente, a gente tem hoje toda essa imposição tarifária da China sobre importação de soja dos Estados Unidos, o que concentra as compras no Brasil. Então, prêmios hoje se elevam, todo mundo sabe disso, todo mundo já está bem
Sim.
consolidado, o que faz ainda o potencial dos compradores do interior do Brasil adicionar alguns ganhos, mesmo com a incapacidade de algum travamento futuro decorrente do tabelamento. Internacionalmente dizendo, realmente as atenções da demanda chinesa continua concentrada para o Brasil. Só que, cara, a gente tem que sempre lembrar que o Brasil não possui a capacidade de produtiva de suprir toda a necessidade de proteína vegetal chinesa. Infelizmente, a China vai ser curioso, a gente não sabe ainda como isso vai acontecer, mas vai ser
Sim.
curioso como a China vai trabalhar essa necessidade de proteína vegetal para processamento e para alimentação animal, uma vez que realmente há esse empecilho nas compras dos Estados Unidos. E muitos outros ainda se diziam, porque as taxas também são muito bem consolidadas, é 25%. sobre a soja dos Estados Unidos deve ser retida para recolhimento de imposto para o governo chinês. Hoje, a gente já teve patamares até acima, só que atualmente a gente tem diferenças de preços no Brasil para diferenças de preços nos Estados Unidos da soja para ser exportada para a China, próximos aos 30%, o que já supera a barreira dos 25%. Então, muitos diziam que quando a gente passasse para perto da barreira dos 25%, os chineses iriam comprar a soja dos Estados Unidos, o que não acontece agora, Carla. Mesmo a gente tendo valores de oferta da soja do Brasil próximos a 30% dos valores de oferta da soja dos Estados Unidos, ainda assim os chineses continuam compradores exclusivos da soja brasileira. Só que a soja brasileira, ela tem o limite, ela tem a capacidade. A gente produzir uma safra muito saudável, 120 milhões de toneladas é um patamar extremamente significante, só que ainda assim não é o suficiente para manter toda a necessidade chinesa.
Agora, Matheus, a gente vê que essa guerra comercial tomou proporções muito maiores e um acordo entre os dois líderes parece cada vez mais distante, né?
Com toda certeza, Carla. A gente escreveu hoje cedo para o nosso cliente dizendo que realmente não há nenhuma percepção num futuro próximo, nenhuma projeção no futuro próximo que qualquer acordo entre o Xi Jinping e o Trump será talhado. Realmente são dois presidentes, eu digo presidente entre aspas aí para a China, são dois presidentes que são bastante excêntricos, possuem um ego muito maior do que o próprio título e realmente não há nenhum tipo de encaminhamento para qualquer tipo de acordo comercial bilateral para os dois países.
Sem dúvida. Matheus, essa questão do avanço rápido do plantio, num ritmo recorde, ele pressiona as cotações de Chicago ou pelo menos limita um potencial de alta que possa vir a aparecer aí nas próximas semanas, nos próximos dias?
Com toda certeza, Carla. Limita as altas de um ponto onde esse limite, essa trava, essa limitação ela não é tão fortemente sustentada,
tá.
Uma vez que se o ritmo de colheita dos Estados Unidos, já abrindo o gancho para o nosso próprio assunto, o ritmo de colheita dos Estados Unidos segue bem, segue favorável, só que os mapas climáticos para o mês de outubro, para o mesmo período da primeira quinzena de outubro, até alcançando a terceira semana de outubro, trazem chuvas extremamente excessivas, principalmente para o centro-norte do cinturão. O que acontece? Por mais que a limitação das altas na CBOT seja de fato vigente com essa falta de qualquer tipo de comércio, de negociação entre Estados Unidos e China, a gente tem um potencial ameaça para a oferta total nos Estados Unidos decorrente das chuvas excessivas. Se de fato esses mapas climáticos se confirmem, se a gente tem algum problema pontual, o que eu acho que não será tão provável, só que sim, é possível, a gente poderá ver sim altas sendo sustentadas na CBOT decorrente de uma retração da oferta da atual safra nos Estados Unidos.
E, Matheus, como é que essa questão das chuvas ainda impacta os preços? A gente sabe que tem alguns estados que estão sofrendo com cheias, com inundações, né? Os ritmos dos trabalhos de campo diminuíram de forma expressiva. Como que isso ainda é sentido pelo mercado? Ou isso já está meio que precificado? A gente vê hoje as cotações atuando bem próximas da estabilidade. O que vocês esperam para a influência desse fator ainda nos próximos dias?
O grande influenciador desde que toda essa retórica comercial entre os Estados Unidos e a China começou, o grande fator de direcionamento de preço na CBOT tem sido mesmo o consumo doméstico nos Estados Unidos. É o consumo da soja para esmagamento para ração animal, consumo para fazer para confecção para manufatura de biodiesel. Então, realmente, a oferta dos Estados Unidos ela se elevou uma vez que os preços de oferta da oleaginosa retraiu bastante com essa guerra comercial.
Tá.
Então, a demanda doméstica dos Estados Unidos continua aquecida. A CBOT hoje, ela precifica muito mais o mercado interno nos Estados Unidos do que o mercado externo a nível global. O que eu quero dizer com isso? Que se essas chuvas realmente se confirmem, se realmente a gente consiga, a gente observe qualquer qualquer redução potencial da produção total dos Estados Unidos, a gente sim terá novas altas sendo precificadas na CBOT.
Certo. Matheus, nesse cenário, É momento do produtor brasileiro vender ou talvez esperar a definição desses fatores, principalmente essa questão do cruzamento, do andamento ou da volta do andamento da colheita nos Estados Unidos com a demanda interna por lá muito aquecida. Como é que você entende esse momento para o produtor brasileiro?
Olha, Carla, a gente sempre tem que trabalhar vários cenários. O produtor é aquele que não tem nada ainda já definido, já não tem nenhum tipo de travamento para 2019, ele não deve simplesmente colocar todo o risco na mesa e apostar toda a produção, apostar toda a atividade agrícola que ele tem. Realmente, aquele que está bastante atrasado em níveis de patamar de comercialização, ele deve sim adicionar qualquer nível. Qualquer nova oferta, qualquer nova venda para 2019. Aquele que já está bem protegido, que já tem o seu custo de produção já bastante coberto, não totalmente, mas muito próximo da totalidade da produção, dos custos de produção já cobertos, ele pode sim tomar algum risco maior, uma vez que não há nenhum tipo de qualquer tipo de indício de negociação entre Trump e o Xi Jinping na China. Então a China continuará uma compradora da soja do Brasil, os estoques estão sendo comprimidos, os estoques da soja no Brasil estão sendo comprimidos e até o fim do ano, decorrente de uma manutenção das exportações em níveis recordes, a gente sim poderá ter preços ainda melhores da soja exercida no mercado físico brasileiro.
Maravilha, Matheus. Muito obrigada pela sua companhia nessa quinta-feira, pelas suas informações, como você falou, né, pelo seu conhecimento compartilhado aqui conosco pelo Notícias Agrícolas. É um prazer sempre ter você conosco. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, bom trabalho por aí.
Eu que sempre agradeço o espaço, Carlos. Estou sempre à disposição, sempre que precisar, estamos aqui.
Combinado.
Tá bom? Um grande abraço para todos vocês.
Um abraço, Matheus. Até mais. Bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, informações, portanto, bastante importantes. Brasil caminhando com seu plantio em ritmo recorde. Segundo números levantados pela AgriResource Mercosul, 13,2% da área já foi semeada no Brasil, contra 6,2% se a gente contabilizar, fizer uma comparação em relação a 2017. O estado que lidera o plantio esse ano é o estado do Paraná, que já tem 42% da sua área plantada, segundo ainda números da AgriResource, contra 23% do ano passado, seguido do Mato Grosso, com 13,5%, contra 6,3% também de 2017. Números bastante interessantes. O clima favorável, essas chuvas que chegaram e permitiram, né, o avanço dos trabalhos de campo, realmente estão sendo refletidas agora nesses números. Mercado internacional também de olho nessa movimentação, nesse ritmo recorde da nossa semeadura 2018-19. E também a composição de outros fatores, como os investimentos dos produtores em novas tecnologias, variedades mais precoces, a renovação da sua frota de máquinas, tudo isso fez com que, né, se criasse um ambiente favorável para realmente um ritmo recorde desse plantio da nova safra. E as lavouras se estabelecem muito bem nos campos também. A gente citou aí o Paraná e o Mato Grosso, mas todos os estados com números acima do registrado no ano passado, inclusive a Bahia, onde o plantio também começa um pouquinho mais tarde, a gente já começa a ter uns primeiros registros de trabalho de campo, então muita atenção. Pode ser ainda momento de venda, segundo explicou o Matheus, para a soja da safra nova. O produtor pode ir se protegendo aí com os atuais valores praticados. A gente tem pela frente uma intensificação da volatilidade cambial esperada por conta das eleições, então muita atenção, faça suas contas. Custos esse ano foram mais altos, também muita atenção a isso, então pode ser momento de garantir a sua margem, participe do mercado, caso seja. Essas são, então, a conclusão das informações do Matheus, né? E claro, nos Estados Unidos as chuvas continuam nos radares para os próximos dias, os trabalhos de colheita estão comprometidos por lá e o mercado vai se apegar a isso ainda, portanto, principalmente porque o mercado de Chicago está bem focado na demanda interna por soja nos Estados Unidos. O esmagamento aumentou de forma considerável lá por conta das boas margens em decorrência dos preços baixos. Então, qualquer problema com a safra americana acaba sendo motivo de especulação, especulação positiva, como a gente viu aí nos últimos dias. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, o Giovanni Lorenzon assume a bancada para trazer informações sobre o setor de rações. É um instante só, a gente volta já já, continue conosco.